E para conscientizar e levar informação, levantar o debate sobre a escravidão moderna, né, os crimes análogos à escravidão, o Ministério Público do Trabalho lança uma sessão especial de cinema, né, do documentário Servidão, que é dirigido por Renato Barbieri e Neto Borges. Essa exibição, que já não tem mais vagas, porque foi lotada ali, será nesta sexta no Cine Jardins, em Vitória. Depois vai ter um bate-papo ali com o diretor para falar, debater, né, sobre a escravidão moderna aqui no país. No Espírito Santo, só de 2019 a 2024, foram 233 denúncias relacionadas a crimes análogos à escravidão. Os casos envolvem condições degradantes, trabalho forçado, jornada exaustiva e servidão por dívida também. Para falar um pouco mais sobre o assunto e sobre esse documentário também que o Ministério Público do Trabalho traz, vamos conversar agora com a procuradora do Ministério Público do Trabalho aqui no Espírito Santo, a Fernanda Barreto Naves, que está na ponta da linha com a gente. Procuradora, te agradeço primeiramente a gentileza em nos atender. Tudo bem com a senhora?
Tudo certo.
Procuradora, conta um pouco pra gente, esse documentário que será exibido aqui no Espírito Santo, né, retrata aí um pouco da situação dessa escravidão moderna aqui no Brasil, qual que é a importância dele no combate a esse tipo de trabalho?
Bom, Lucas, o que a gente observa no Ministério Público do Trabalho, na nossa atuação, é que a melhor forma de mudar a cultura é exatamente a conscientização, a sensibilização da sociedade, a sensibilização dos trabalhadores e a sensibilização também dos empregadores. Então, a gente tem no Espírito Santo, principalmente no café, uma cultura de um trabalho que muitas vezes é degradante, é excessivo e acaba por desencadear uma situação que pode se enquadrar como análoga à de escravo. Por isso, esse documentário que trata sobre a temática, ele é tão importante para a gente romper com esses padrões culturais que a gente tem, né, estabelecidos na nossa sociedade, que qualquer alojamento serve para o trabalhador, que qualquer água serve para ele tomar, que não tem horário certo para ele trabalhar na lavoura. E aí a gente conscientizar a sociedade para que a gente possa garantir condições de trabalho dignas e decente para todos os trabalhadores e trabalhadoras.
Ainda são muitos casos hoje no Brasil e no Espírito Santo também. Eu estava falando aqui, né, de 2019 a 2024, os dados aí do Ministério Público, né, mostram 233 denúncias aqui no Espírito Santo. Esse número é considerado alto por vocês, procuradora? É um número que vem reduzindo nos últimos anos? Qual que é esse cenário?
O cenário de trabalho em condição análoga de escravo, ele é um cenário que é bastante preocupante, né? Na verdade, é essa irregularidade trabalhista, que pode também se constituir crime, previsto lá no artigo 149 do nosso Código Penal, ela traz uma degradância muito grande para a vida da pessoa. Muitas vezes, as pessoas resgatadas, elas têm sequelas para o resto das vidas, inclusive sequelas psicológicas, que são sequelas, inclusive, de difícil trato, né? A pessoa, muitas vezes, passa a tomar medicamento, passa por situação de depressão. E é uma chaga que a gente tem que combater no nosso dia a dia. Existe, sim, uma melhora nas condições. A gente tem observado, né, essa principalmente a partir da sensibilização da população, mas os números ainda são preocupantes, como eu já havia dito, principalmente aqui no Espírito Santo, no cultivo do café. Na região norte, ali perto de São Mateus, e ali perto de Linhares, a gente tem resgatado pessoas em situação análoga, seja porque o alojamento é inadequado, seja porque não há água potável disponível, seja também por condições que são consideradas degradantes. Então, o trabalho de exposição ao sol durante longas jornadas e exaustivas, sem os EPIs adequados, por exemplo, tudo isso pode trazer aí, né, esse enquadramento como irregularidade trabalhista ou até mesmo como o crime do artigo 149. Uhum. Então, é importante esse envolvimento social de todas as parcelas da sociedade, trabalhadores, empregadores e a sociedade como um todo, para a gente conseguir eliminar essa chaga.
Procuradora, a senhora até já explicou um pouco, acho, do que eu vou perguntar, mas para a gente ter mais certinho, assim, né? Qual o limite do trabalho? Quando que ele passa a ser considerado um trabalho análogo à escravidão? Quais são os sinais, né, de que esse trabalho não é um trabalho comum e está sendo ali algo abusivo para o trabalhador?
Bom, a gente analisa caso a caso, né? Quando a gente normalmente chega, eu vou dar o exemplo do café, que é o exemplo que mais acontece aqui no Espírito Santo, a gente chega numa fazenda, por exemplo, normalmente as condições que estejam em enquadramento são muito claras. A gente vê facilmente que os trabalhadores ali estão em condições de moradia totalmente inadequadas. Então, por exemplo, a gente entra numa casa que não tem colchão para os trabalhadores dormir, que não tem cama, normalmente com fogareiro no meio de quarto, que é proibido porque é uma medida de segurança. Muitas das vezes não existe água potável, ou então o encanamento é bastante precário. Então, em regra, a gente vê ali que são situações bastante flagrantes. Por quê? Porque normalmente não acontece uma ou duas características. Normalmente acontecem várias características. Então, normalmente, trabalho exaustivo, reunido com condição inadequada, reunido com moradia inadequada. Então, em regra, não é difícil a caracterização. A gente tem situações limite que, no entanto, elas têm que ser analisadas no caso concreto. Uma outra questão que a gente observa também, que pode enquadrar o trabalho escravo, né, o trabalho escravo contemporâneo, que a gente chama, é a servidão por dívida, né, que é aquela pessoa que vem de fora. Aqui no Espírito Santo a gente tem muita gente do Nordeste, principalmente do interior da Bahia, vem de fora para trabalhar com a promessa de receber uma determinada quantidade de dinheiro e chega aqui no Estado e começa a fazer dívidas porque ainda não recebeu o dinheiro. O empregador muitas das vezes vende mantimentos a preços abusivos e a pessoa acaba que se endivida. E isso aí, ela se endivida de uma forma que ela não consegue romper com esse ciclo. E essa é uma forma muito cruel que a gente tem aí de trabalho escravo contemporâneo. E também ela é observada aqui no Espírito Santo.
Promotora, eu queria até pegar o gancho que você acabou de mencionar, né? Que são tem muitos casos dessas pessoas que vêm do Nordeste, que ficam com essas dívidas. Tem algum perfil específico, algum perfil que se destaca mais de pessoas que acabam sendo submetidas a essa escravidão moderna?
Bom, normalmente no trabalho rural, o perfil são homens, negros e jovens, né? Normalmente homens que vêm para trabalhar com trabalho braçal, que são muitas vezes iludidos, que vão ganhar uma determinada quantia em dinheiro por saca de café, né, no caso do Espírito Santo, por saca de café, e chega aqui, a quantia é outra. E a gente tem, por outro lado, no trabalho escravo contemporâneo doméstico, o perfil de mulheres. A grande maioria das pessoas resgatadas em trabalho escravo doméstico são mulheres, e são mulheres negras. E a gente tem casos, como alguns que ficaram famosos na mídia, como o da Madalena, que a gente tem essa exploração contínua, normalmente de mulheres vulneráveis, muitas das vezes com deficiência física, ou então com baixíssima escolaridade, analfabetas, e normalmente a exploração é durante muitos anos. A pessoa entra na casa ali, normalmente como uma adolescente, para fazer um trabalho de babá, ou um trabalho mais simples, e a relação vai se perdurando, sem garantia de salário, sem garantia dos direitos mínimos, FGTS, INSS, férias, 13º, e aí a relação normalmente se perdura. Então a gente tem esses dois grandes perfis de trabalhadores e trabalhadoras aí que podem se ver envolvidos nessa relação.
Bom, a gente conversa com a procuradora do Ministério Público do Trabalho aqui do Espírito Santo, Fernanda Barreto Naves, falando sobre o documentário Servidão, que será exibido no Espírito Santo nesta sexta-feira, falando sobre crimes análogos aí à escravidão. Procuradora, qual o maior desafio hoje no trabalho de combate a esse tipo de caso?
O maior desafio que a gente tem é exatamente o desafio de mudar a atitude das pessoas, de mudar a cultura, principalmente no que se refere ao trabalho rural, né? A gente tem uma crença enraizada aí na sociedade, principalmente nos interiores, de que as condições que são oferecidas para os trabalhadores podem ser quaisquer condições. Muitos empregadores falam, mas na casa dele as condições são ainda piores. Então, ele tendo um certo, já está bom demais. Tem uma série de normas legais, normas internacionais, nacionais e também do Ministério do Trabalho, que trazem uma série de requisitos que a pessoa empregadora ela tem que cumprir para alojar aqueles trabalhadores ali. Então, traz obrigação de armário individual, traz obrigação de fornecimento de água potável abundante, traz obrigação de camas, enfim, que são considerados aí o mínimo, né, para a gente garantir um trabalho decente, um trabalho digno para essas pessoas. Então, mais uma vez, eu reforço a importância de ações como essa, que estão sendo, que está sendo promovida pelo MPT e pelo CRT. Porque esse tipo de documentário consegue tocar as pessoas, sensibilizar as pessoas e mostrar o quão sofrido e o quão indigno é essa realidade do trabalho escravo. Então, esse é o grande desafio, é mudar essa cultura para que esses direitos eles tenham que ser respeitados e o trabalho não deve ser qualquer trabalho. O trabalho deve ser sempre um trabalho decente, sempre um trabalho que respeite a dignidade da pessoa humana.
Sem dúvidas, procuradora. O documentário será exibido nesta sexta-feira no Cine Jardins, ali no Shopping Jardins, né, em Jardim da Penha, Vitória. Vai ter ali um debate com o diretor Renato Barbieri e também com o Marinaldo Soares Santos, que é ex-escravizado em fazendas do Pará, né, para trazer um debate ainda maior sobre o assunto. As inscrições acabaram sendo esgotadas, né, muita gente se interessou aí, rapidinho esgotou para assistir esse documentário. Quem não conseguiu então se inscrever, não vai poder estar presente amanhã para participar aí da exibição e do debate, vai conseguir assistir o documentário em alguma outra situação? Vai ficar disponível? Como que faz, procuradora?
Quem não conseguiu se inscrever, não fique preocupado, nós teremos aí o servidão, ele está sendo exibido em alguns cinemas brasileiros, aqui no Espírito Santo ainda não, mas em breve há um plano de colocar o filme nas plataformas de streaming, né? Netflix, Amazon, essas plataformas que exibem os nossos filmes em streaming. Então as pessoas terão sim a oportunidade de assistir e é muito importante que assistam, que vejam esse documentário, assim como outros filmes que retratam aí essa situação. A gente teve um filme que teve muito sucesso que se chama Pureza, que também retrata, também é um caso verídico de uma pessoa que foi escravizada também no Pará. Então é muito importante esse trabalho, essa iniciativa da gente tentar se conscientizar e se sensibilizar em torno dessa temática que é tão importante.
Muito importante esse trabalho. Procuradora do Ministério Público do Trabalho aqui do Espírito Santo, MPT, Fernanda Barreto Naves, muitíssimo obrigado, viu, procuradora? Foi essencial, fundamental essa conversa aqui, essa entrevista com a gente. Agradeço pela gentileza, parabenizo o Ministério Público do Trabalho pelo trabalho importante que desempenha também e pela exibição aí do Servidão aqui no Estado. Tomara que em breve esteja disponível para que máximo de pessoas possível possa assistir também.
Muito obrigada, um excelente fim de dia para você.
Até uma próxima.